Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para verificar as expectativas de chuvas, de temperaturas para os próximos dias nas mais diferentes regiões do Brasil. Quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho esses mapas, essas previsões, é o Lanzuex Júnior, consultor em clima no agronegócio, já está aqui conosco por vídeo. Seja bem-vindo, Lanzuex. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia, pessoal. Vamos ver como que vai estar a chuva aí para os próximos dias.
Lanzuex, o que, que a gente pode esperar dessas chuvas que nesses últimos dias teve região registrando chuva do mês inteiro em 2 dias, né?
Rapaz, olha o que aconteceu de sábado à tarde, à noite, ali no Paraná, pega parte ali do sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, né? Que é o cenário que a gente está vendo hoje. Céu bastante nublado nessa região e condição para chuva. Mas durante o final de semana já teve chuva na região mais na porção central do Paraná. Vou até usar o mapa aqui para exemplificar, mais ou menos nessa porção. O Guilherme chegou já na climatologia do mês, áreas batendo esses 240, 250 milímetros em 48 horas. E isso, é claro, é uma situação que preocupa o produtor, mais tempos aí com dias nublados. E para o dia de hoje, continua esse cenário. Então, toda essa região aqui do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, condição baixa para chuva hoje. E quando a gente vai para amanhã, olha aqui no mapa, mais chuva lá para o Paraná e São Paulo. Então, eu já até destacaria para o nosso amigo produtor paranaense, como que está desafiador lá. Quando eu vim falar com vocês há umas 2 semanas, já estava meio difícil de chuva lá, passaram-se depois mais uns dias com dificuldade de chuva, e agora ela despeja ali muito rápido, com volume muito elevado, num curto período. Então isso dificulta uma produtividade que acaba prejudicando a condição de solo, até de fisiologia da planta. Mas bem, é o cenário que está sendo desenhado nesse curto prazo. Estou destacando esse cenário de chuva para lá, mas também dá para mencionar ali, desde a final da quinta-feira, sexta-feira, essa porção do Brasil aqui ficou muito manchada de chuva. Como assim? Chuva mal distribuída. Acontece num talhão, pega numa área, não acontece chuva bem distribuída nessa região. Isso desde sábado. Mas para hoje, segunda-feira, também essa condição, chuva bem falhada. Para amanhã começa a melhorar. Amanhã vai ser um dia que vai marcar um retorno de chuvas engrenando, se distribuindo melhor, atingindo melhor as áreas produtoras do Brasil, inclusive essas áreas que aqui, mais ao norte do Pará e do Maranhão, que estavam com uma dificuldade de ter chuvas frequentes, bons volumes e se distribuindo bem, de certa forma vai começar. Na semana passada isso já começou, mas de forma mais tatiano, digamos assim, né? Chegando numa área, chegando em outra, começa a engrenar de fato agora. Então esse é um bom sinal para o amigo produtor que está nessa região. Vou avançar para os próximos dias, depois se o produtor estiver acompanhando a gente, tiver alguma dúvida em alguma região, ele vai mencionando. E aí, aqui o cenário que eu mencionei, que começa a ter um pouco mais de chuva, ainda, de certa forma, vai, um pouco tímida, com essa frente fria que já está lá no oceano, mais ou menos aqui, né? Então ela emenda um canal de nebulosidade, atuando até aqui. Então tem chuvas ocorrendo, mas olha como que deixa a porção mais parte do Mato Pib do Sul com céu aberto. Isso a gente está olhando para a quarta. Na quinta, opa, tem uma nova frente fria querendo se desenhar, né? Uma baixa pressão que desenvolve os sistemas de baixa pressão aqui, né? São os ciclones extratropicais. Mas pelo menos a chuva não está indo embora como ficou desde sexta durante o final de semana. Ainda fica até aqui um pouquinho mais falhada, mas ela está aqui na região. Ela vai ocorrer por ali. Aí aqui, embora vejamos essas frentes frias chegando próximo de Mato Grosso, Goiás, a gente vai ver depois no mapa do acumulado que tem algumas áreas que vai ter dificuldade para ter volumes mais significativos e ela também não vai se distribuir tão bem. Avançando, chegando aí já na porção mais final da semana, né, dia 13, 14, aquele outro sistema frontal que eu falei que vai desenvolver, aí vai trazer chuvas boas aqui entre o Paraguai e o Rio Grande do Sul. Mais chuvas ocorrendo também no Brasil Central. Então a gente vê até um cenário que eu mencionei com vocês numa participação que estava vindo chuva, tempo aberto. Isso de certa forma é benéfico porque dá tanto tempo para o produtor fazer os trabalhos de campo, quanto também a água retorna para dar ali o vigor para a estrutura da planta que ela necessita. Então esse cenário pelo menos ele continua de chove, vem, não tem uma condição ainda de um veranico estabelecido muito forte em alguma área e também aquele período chuvoso que fica incessante. Ainda não tem isso para o cenário. De modo geral, para os próximos 10 dias, vai ter sempre um momentinho de sol, um momentinho de chuva. Então, isso pelo menos é uma boa notícia. Avançando lá para o dia 14, final de semana, mais um dia aqui, retorno de chuvas para o Paraná e a gente está vendo agora uma certa frequência de chuvas pegando na região sul, né? Que no dia anterior vai começar, né? Do dia 13 para o dia 14, chegar aqui pelo Paraná e Santa Catarina. E aqui naquela porção, eu quero destacar nessas áreas mais ao norte, elas têm uma cara de ficar mais falhada, mas elas estão frequentes. Então o produtor que nessa região vai começar de fato a enxergar um pouco mais dessas chuvas que muitas vezes ali, por causa do calor, vem na forma de pancadas e ela vem com volumes bem significativos. Iniciando a próxima semana, a gente vê a chuva se conectando desde a região mais amazônica até o sul do Brasil e aqui de forma bem abrangente. Então tem uma condição bem nublada para acontecer e tempo chuvoso para acontecer aqui por essa região. No dia 16, segunda-feira, continua essa conexão emendando essa chuva durante toda essa região. Então a gente viu, né, nos dias anteriores acabou ficando chovendo aqui na região sul, aí vem agora o tempo aberto. Então isso é bom, tá tendo essa gangorra, né? Chove, para, isso é um bom sinal. Dia 17, aí o resquício dessa frente fria atuando deixa o tempo mais aberto e aqui a gente está indo para o terceiro dia já dessa condição. Ainda tem as chuvas acontecendo no Brasil Central, está se distribuindo. Essa região aqui que está um pouco mais difícil de receber chuva. O produtor dessa região, baiano e mineiro, aqui tem um pouco mais de cuidado. E aí, já partindo para a finalização da nossa previsão, a gente já vê que vai começar um novo sistema frontal, se desenvolver uma nova baixa pressão, que aí vai passar por esses 3, 4 dias de tempo mais aberto aqui na região sul, que vai passar a levar chuva para lá. E aí, só para a gente ver o que que dá o acumulado nesses dias, o que que me chama a atenção, Guilherme? Chuvas elevadas entre aqui o Paraná e nas suas divisas com Mato Grosso do Sul e São Paulo, e essa região aqui no Mato Grosso, por ser muito produtora. Então, entre Sinop, Querência, Confresa, aqui vai ser uns próximos 5 dias com chuvas mais falhadas, acumulados mais baixos. Esse é o segundo ponto que eu destacarei. E aí, quando a gente olha para a penta da seguinte, aí já tem uma distribuição de chuva melhor, ao retorno de chuvas, por exemplo, lá para a região do Mato Grosso. E aquele momento em que tem as chuvas que vêm e param na região sul como um todo. Quando a gente vê nos 10 dias, então aí sim, a gente vê um mapa com chuvas mais bem distribuídas, acumulados mais elevados. E aí, além do Paraná, por conta dessa segunda pêntada, essa região aqui de Minas Gerais, que vai até lá no Rio de Janeiro, tem condições para volumes mais significativos. Então, essa é uma área que frequentemente ocorre ali algum evento de deslizamento, né? A gente chama de escorregamento de massa, mais popularmente como deslizamento, né, de terra. E eventualmente também aquelas áreas de transbordamento de rios que ultrapassam ali o seu canal principal. Então já começa a se desenhar um momento em que, bom, janeiro é que costuma estourar um pouco mais. A gente vai acompanhando. E até por falar no que vem para os próximos meses, eu trouxe um novo pacote de dados. Isso aqui é em primeira mão para vocês, Notícias Agrícolas, que é um pacote que saiu no final de semana, para a gente ver o que está sendo esperado de chuva agora, para o dezembro, de modo geral, janeiro e fevereiro. E a gente vai fazer o comparativo com a climatologia, que é esperada para o mês, né? Então chuvas acima, abaixo da média, tanto para o modelo CMWF, o europeu, quanto para o pacote americano, o NMME. E aqui eu começo mencionando, então, aqui no mapa da esquerda, a climatologia, quanto que normalmente chove por mês em dezembro. Então aqui tá as cores representadas pela escala na lateral. E esse mapa do meio já é a previsão. Ou seja, o que o centro europeu está esperando de chuva para esse mês de dezembro. Então aqui tem a distribuição que a gente pode passar o olho assim, né, e fazer o comparativo com a climatologia, mas o que me chama a atenção é fazer a comparação do quanto isso representa de volumes acima ou abaixo da média. E aí é preciso mencionar dois cenários. Como está mais colocando chuvas acima da média em praticamente toda a região sul, um cenário que lembra muito uma condição que a gente viveu o ano passado. de El Niño. Mas a gente não está nesse cenário climático, o oceano não está tendo esse tipo de comportamento, mas os sistemas frontais que estão passando estão ficando mais confinados na região sul. Obviamente, gera mais nebulosidade, instabilidade e chuva na região sul. E nessa região mais central, indo ali também, pega a parte do Nordeste, Sudeste, com chuvas abaixo da média. Coincide até, Guilherme, com essa área que eu mencionei aqui em Minas Gerais, que está mais difícil de chuva. E aqui, eu vou chegar mais perto para contribuir. Ah, o desenho saiu da região. Para contribuir com o pessoal que está aí, né? Nessas áreas aqui, já, diferentemente do que eu vinha mostrando antes, são volumes que são mais significativos, o quanto eles estão abaixo da média ou acima. Na escala de cor, já está chegando ali próximo dos seus 70, 80 milímetros. É claro que dezembro é um mês mais chuvoso, mas ainda assim representa um volume mais significativo. E aí, comparando esse modelo europeu com o modelo americano, a gente contrastar para ver se eles estão falando na mesma língua, estão na mesma página. E para dezembro há uma coincidência muito interessante, uma similaridade, melhor dizendo, de forma mais técnica e profissional, como as condições de chuva abaixo da média e acima da média estão coincidindo. Essa informação aqui, ela é muito válida, porque eu enxergo que ficando muito em cima do prazo, como a gente está agora, né? Já estamos em dezembro, e as chuvas acontecendo como estão, chovendo bastante no Paraná, e esses momentos que ficaram menos chuvosos nessa região que eu circulei, é provável que a gente de fato caminhe para uma condição como a gente está vendo aqui nos mapas. Então, obviamente, o produtor que está nas regiões com menos chuva já tem noção de como vai ser o comportamento do mês. Da mesma forma, os colegas produtores da região sul saber que lá vai ter um pouco mais de frequência de chuva e pode vir aquelas chuvas, como a gente viu no final de semana, né, com volumes muito significativos, muito elevados. E aí, fazendo esse mesmo comparativo que eu fiz, agora para janeiro e para fevereiro, para a gente fechar. Então, no mês de janeiro, mesmo esquema. Na esquerda, a climatologia. No meio, o que está sendo previsto para janeiro agora, por meio do modelo ECMWF, modelo europeu. E o que isso representa em termos de chuva acima ou abaixo da média? Bom, a área que está sofrendo um pouco mais de dificuldade para ter chuva é essa região aqui. De certa forma, há uma notícia boa que é para os produtores do porção mais norte do Pará, do Matopiba de modo geral, só tirando a Bahia, mostrando a condição para chuvas ganharem de fato força e volume e frequência, muito provavelmente associada a uma zona de convergência intertropical, ZCIT, que é um sistema meteorológico que atua aqui na porção equatorial do planeta, ela atuando um pouco mais. O modelo está nos dizendo isso, e também a gente vê no restante do Brasil sinais não tão fortes. E aí, fazendo um comparativo com o modelo americano, há uma certa similaridade também. Então, essa é uma outra condição que, de certa forma, reforça o posicionamento do modelo europeu quando a gente vê sinais parecidos em termos de condição de chuva. Ou seja, região mais norte do país, no caso em termos de área produtora, mais norte do Matopiba, com condição colocando chuva acima da média, e aquele cenário que eu já havia assinalado na porção mais central, podendo ficar com volumes abaixo da média. E aí, aqui, Guilherme, é onde a similaridade ela termina. Ela fica boa até dezembro, janeiro, os modelos concordando. Em fevereiro, e aí é que eu já vou passar para o mapa para esse comparativo, como que os modelos já começam a destoar? É claro que quanto mais longe do horizonte que a gente está fazendo a previsão, os modelos divergem mais. É um comportamento natural, ele vai entender na física da atmosfera, dos oceanos, para, de fato, colocar as áreas que vão ter maior capacidade de gerar essa instabilidade. E nesse caso, há uma divergência que chama atenção nessa região que o ECMWF está mais chuvoso e no modelo americano ele já tira um pouco mais o pé da chuva. De modo contrário, lá na região mais sul, a gente vê sinais. Essas áreas aqui com 10, 20 milímetros acima da média, mas é um sinal. De modo contrário, o ECMWF coloca chuvas abaixo da média. Então, essa condição, o produtor que está acompanhando a gente, ele já fica um pouco mais confuso. Mas e aí, qual modelo que está falando a verdade? Qual que está para confiar? Nesse momento, é difícil fazer esse posicionamento porque essa é a divergência. Mais prudente é esperar a saída do mês que vem, ir acompanhando os modelos que têm atualização diária, o modelo americano CFS tem essa atualização, mas para fevereiro os modelos ainda estão bem divergentes. E aí aqui eu fecho a fala com vocês. Caso tenha algum produtor e queira falar com a gente, tirar alguma dúvida, a gente está à disposição.
Zoex, vamos lá, o pessoal participando aqui com a gente. O Fábio Azevedo, ele é lá do sudeste do Tocantins, ele quer saber das chuvas por lá, e é a mesma região da Cláudia de Azevedo, também quer saber as chuvas lá para Taipas do Tocantins, que fica no sudeste do Tocantins. Tocantins deve ter alguma chuva ali pelo caminho, né, Zoex?
Sim, eles mencionaram o período, é para os próximos dias, né?
Isso, para os próximos dias.
Vamos falar de lá então, porque eu vou colocar nos 5 dias para a gente ver, mas essa é daquelas áreas que lá sim pega chuva. Já que ele está no sudeste do Tocantins, eu vou assinar lá esse quadrante aqui como um todo, abrangendo um pouco mais, para garantir que ele está dentro dessa área. Então, sim, essa é uma das áreas que vai pegar a frequência de chuva, naquela área que vai ter maior dificuldade, como essa daqui na região de Confresa. Quando a gente vê na segunda pêntada, está um pouco melhor o cenário para essa região. Se a gente acumular a chuva dos 10 dias, algo vai ficar na casa ali dos seus 100 milímetros, eu acredito. É, chegando próximo dos seus 100 em alguns pontos, mas o predomínio maior está na casa dos seus 60, mais ou menos. Mas vamos ver no dia também para contribuir mais com o pessoal. Porque hoje, bom, é um predomínio de céu mais aberto. Hoje é aquela típica condição para pancada de chuva. Você olha no horizonte, tem uma chuva ali, pega no vizinho, pega na. É, não pega na sua propriedade, pega só num talhão. Hoje é um cenário mais difícil. Amanhã começa a melhorar. Já na quarta e quinta fica um pouco mais difícil. Eu acredito que é na segunda, meados da segunda pêntada que fica melhor lá mesmo. É isso mesmo. No dia 13, 14, ali começa a ter um pouco mais de frequência. Uma vez que o Matopiba vai começar a ter um pouco mais dessa condição de chuva. Se eu puder mencionar que talvez o cenário que estava um pouco mais difícil era nesse curto prazo para o oeste da Bahia, ali que está um pouco mais difícil. E para fechar os 10 dias com o pessoal da nossa participação, quando a gente vai ter aquela conexão da nebulosidade, que vai pegar toda essa porção de Brasil central, então pega justamente a área que está o pessoal, e aí principalmente né, pelo dia 16, 17 e 18, tem um pouco mais de frequência, ou seja, tem condição de chuva para lá, não ainda não é, não pode se dizer que ah, vai ter uns 3, 4 dias sem condição de chuva para lá, nenhuma chuva, não é esse cenário, pelo contrário, essa chuva vai continuar distribuindo ali nessa porção sudeste do Tocantins, onde o pessoal está.
Vou pular a pergunta do Gilson, a gente volta no Gilson para encerrar a nossa conversa, Lanzoex. Vamos lá no Hélio Júnior, ele é do Vale do Jequitinhonha, lá em Minas Gerais, Caraí. Ele fala que ele tem feijão plantado e está com medo do sol queimar essa lavoura. É daquela região que a gente tinha destacado que está bastante complicado para essa chuva, né, Lanzoex?
Exatamente. Se ele está com feijão plantado lá, bom, no curto prazo ele tem até um alívio, Guilherme, que é hoje, amanhã, mas daria até pegar nessa primeira pêntada, ele está um pouco melhor. Mas você destacou bem, sinal que você viu bem a parte da previsão, porque a partir do momento que a gente vai chegar ali no final de semana, bom, o Jequitinhonha, eu vou abranger um pouco mais, mas pegando toda essa área mais ou menos aqui para pegar a bacia como um todo, vai ficar um pouco mais difícil dependendo da área que ele tiver. Quanto mais ao norte ele tiver, vai ser um pouco mais difícil dele receber essas chuvas indo aí para o final de semana e início da semana que vem. Tá vendo que ela tá ficando mais centralizada a chuva? Aqui posicionando mais ou menos para ajudar na identificação da área, mas aí depois para aquele período, olha, tá vendo? Quanto mais ao norte vai ficando, tá mais difícil de ter essa frequência da chuva lá para ele. Até naquele mapa que a gente faz aqui da pêntada, né? Eu vou colocar a segunda pêntada. Quanto mais ao norte, tá mais difícil da chuva chegar por lá. E nesse curto prazo, que é hoje, amanhã e depois, que ele vai ter um momento mais interessante. Mas aí estendendo para ele, já que ele está numa situação, num lugar que eu acho mais difícil, o dezembro é uma condição um pouco mais delicada lá para ele. Peguei um pouco mais aqui do norte de Minas, né? Peguei mais um Jequitinhonha. Então, sim, ali no consolidado do mês, Guilherme, tá um pouco mais difícil ali. É esperado chuvas abaixo da média, com um sinal, com dois modelos concordando bem aí de pelo menos colocar na expectativa seus 50, 80, não quer no número exato assim, né? Mas uma faixa de valores para ali tá um pouco mais difícil nesse curto prazo.
E falando em região difícil de chuva, Lanzoex, pessoal da Bahia participando aqui com a gente. O Elivaldo Lopes é de Correntina, no oeste da Bahia. Tem também o Rodrigo Carvalho, que é de Brumado, no sudoeste da Bahia. E o Edivaldo manda também o seu bom dia aqui pra gente. Ele é de Itapetininga, no sudeste da Bahia. Todas essas produtores baianos bastante preocupados com essa chuva. E se a gente relembrar aqueles mapas que você acabou de mostrar aqui pra gente, o cenário continua complicado, né?
Sim, essa área aí, agora no curto prazo, eu vou voltar aqui para ajudar isso, porque os produtores baianos sempre estão aqui com a gente, né? No curto prazo é que está difícil lá para ele. Tem um colega meu que trabalha ali na Bahia, eu falei para ele: olha, aproveita a condição, que era até o início da semana passada, porque depois ia dar uma dificuldade. E realmente a gente via aqui, por exemplo, para hoje, amanhã, quarta, quinta, o pessoal que está um pouco mais ao sul do oeste da Bahia, ou sul da Bahia de modo geral, que vai ser a mesma situação lá do pessoal do Vale do Jequitinhonha, vai começar a experimentar um pouco mais de chuva, mas o termômetro ainda vai subir por lá ainda mais uns dias, até chegar essa condição do corredor central, que a gente vai ver no próximo mapa, para começar a atuar lá mesmo. Então a gente está falando aí do final de semana ser mais, ter maior favorecimento para essa chuva chegar no oeste da Bahia. A gente vê uma condição para abranger bem o oeste da Bahia. Um dia, nesse no dia 14, que ali no sábado, né, ele até consegue levar chuvas para lá, mas não tão com um sinal tão bom igual no dia 13. No dia 15, 16, ainda tem uma condição chegando lá, mas se a gente for fazendo um consolidado do mês ou passando os próximos dias, a gente vai ver que essa área está dentro da área que o esperado é que os volumes fiquem abaixo da média, tanto com o que a gente já observou no início do mês até agora, né? Toda essa área aqui está sendo projetada aí pelo menos na faixa dos seus 30, 50 milímetros, 60, abaixo da média, considerando que a climatologia, pelo modelo europeu, que vai ficar ali na casa dos seus 150 como menos ou 200 e poucos milímetros como muito, estamos falando na casa dos seus 20, 25%, talvez abaixo no acumulado, no consolidado do mês.
O Adriano Nunes é de Filomena, no Pernambuco. Ele quer saber das chuvas para lá. Chega no Pernambuco essas precipitações, não, Zoex?
Essas daqui estão um pouco mais difíceis, né? Vamos voltar até no curto prazo agora, porque o curto prazo não é uma informação tão boa para ele, porque segue esse predomínio aqui, né? Tempão aberto para hoje, amanhã, depois. E aí começa a aparecer esse sinal que a gente está vendo aqui. Eu vou circular e vou dar um zoom. Vamos ver se não vai sair. Ah, tô saindo aqui. Mas esse sinal aqui, ó, está dizendo que as chuvas isoladas vão começar aqui. Mas aí é isolada mesmo. Aí é um cenário difícil para você se sentir otimista para plantar. Tem abundância de água, tem frequência. Esse cenário ainda não é. Fechando ali o final de semana, ó, Pernambuco mais seco. No dia 15, tem uma condição que ela está vindo mais, essa chuva, né, de parte oceânica, quando pegando mais por aqui. Então vai ter que levar chuva para lá. Mas quando a gente vai olhando aqui mais para Pernambuco, ela meio que se limita. Então é parte da condição de chuva que vem ali do oceano, influencia, mas não consegue adentrar muito o continente. De momento, ainda, que a gente vai fechar aqui na, né, dia 17 e 18, falar de frequência de chuva para lá, eu acho que não é o cenário, não me parece ser esse, e também de chuvas volumosas não. Vai ter ali mais no final, daqui uns 6, 7, 8 dias, algumas chuvas isoladas começando. Mas aí é um cenário meio fraco ainda, viu, Guilherme?
E até quando a gente vê aqueles mapas do mês todo, né, Lanzuex, também a gente vê essa chuva abaixo da média lá para o Pernambuco, né?
Chega essa chuva que fica lá também, né? Esse sinal da chuva abaixo da média atua por lá. E aí, claro, qual que é a média lá? A média lá, em alguns lugares, bem ali mais a oeste, divisa já com Piauí, passa dos seus 50 milímetros, mas não passa de 100. Ou seja, na climatologia, já chove pouco. Ainda se tem um indicativo de chuvas abaixo da média, aí a expectativa é um pouco mais difícil, né?
Agora, para a gente encerrar, Lanzuex, voltar lá no Gilson Lopes, ele quer saber, ele agradece você, diz que é seu fã, e quer saber se a gente pode esperar um El Niño no segundo semestre de 2025.
E o rapaz, o pessoal gosta de umas perguntas para dificultar a gente. Ô, Gilson, tudo bem? Obrigado pelas palavras. Mas eu fiz essa análise ontem. Existe um modelo colocando esse cenário, que ali do seu agosto, dezembro do ano que vem, uma possibilidade de El Niño fraco, o modelo GFDL, é um modelo americano. Ele colocou isso. Mas outros três modelos não colocam. Continuam neutros. Na verdade, até lá no início de 2026, nessa questão da flutuação da temperatura acima ou abaixo da média lá na condição oceânica, no Pacífico, que é a região que a gente faz a aferição, que é feita a aferição para se determinar se há El Niño ou Laninha, os modelos estão muito comportados. Estão sempre ficando muito próximo ali do seu 0,5 acima ou abaixo da média, o que acaba nunca caracterizando nenhum evento nem outro. Mas como teve esse sinal, colocando essa chuva um pouquinho ali, né, chegando, passando do seu 0,5, eu menciono para você que de fato teve um modelo que está colocando esse cenário. Eu faço esse acompanhamento direto, mas de momento, bateu o martelo, eu enxergo que não pode. É algo que, né, a gente é prudente não colocar. Mas é importante colocar que, olha, pode ser que, quem sabe, venha um cenário a se desenvolver. Sim, está no radar a possibilidade.
Masoex, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário, essas expectativas de chuvas. Se você quiser deixar mais algum recado, deixar aquele destaque final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Claro, o que mais me chama atenção em termos de preocupação, e aqui é olhando de fato para o produtor com seu desenvolvimento saudável ali na condição da cultura, Paraná. Ei, pessoal, é difícil, não chove nada por um pouco tempo e depois chove demais. Ali, de fato, é um pouco mais desafiador. No resto, eu acredito que o cenário está bom, o produtor vai conseguir desenvolver bem aí a safra como um todo, porque nesse momento de chove, para, então está interessante. Vou só deixar aqui no final o mapa a informação, né, caso algum produtor queira entrar em contato, saber como que é o trabalho aplicado direcionamente na propriedade dele, como que a gente atua na consultoria. A gente fica à disposição para contribuir com eles. Eu sei que a safra já está aí em decorrência, mas tem muita gente que já está pensando numa condição de safrinha, pode, não pode, vai ter janela favorável ou não. Então, a gente fica aí à disposição para contribuir, claro, com vocês aqui também, no que precisar, a gente fica à disposição.
Lazerx, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando esses mapas, essas previsões de chuvas aqui no Brasil. Um abraço, até a próxima.
Obrigado, boa semana.
Esse é o Lazerx Júnior, consultor em clima no agronegócio. Conversa com a gente para mostrar um pouquinho o que a gente pode esperar de chuvas para os próximos dias aqui nas regiões brasileiras. E aí, destaque para a manutenção daquele cenário de chuvas no sul do Brasil, especialmente no estado do Paraná. Choveu muito desde sábado até hoje. O Lazerx até destacando que em algumas localidades do estado paranaense choveu nesses 2 dias o que era esperado para o mês inteiro de dezembro. Trouxe até impactos negativos para lavouras nessas regiões, mas por outro lado, outras regiões devem ter chuvas mais irregulares. Por exemplo, o estado do Mato Grosso, nessa primeira quinzena de dezembro, deve ter chuvas mais manchadas, Goiás, Mato Grosso. E aí, quando a gente olha aquele acumulado no mês de dezembro, que o Lanzuex trouxe aqui para a gente, chuva acima da média para os estados do sul e abaixo das expectativas para o restante do país. E aí, especialmente estados como Bahia e Norte de Minas Gerais recebendo essas precipitações ainda mais abaixo das expectativas, abaixo das médias lá para essas regiões. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.